Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, chegamos com mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, na edição de número 234 desse longevo podcast, que hoje volta à sua normalidade com a formação completa, além de mim, Bruno Santos. Está conosco também o senhor Marcelo Marques. Celinho, seja bem-vindo.
E aí, valeu. Como é que vocês estão?
Bem, Celinho, já tocou o seu telefone lá para isso substituir Turco Mohamed?
Não, mas podia.
Não vai ter golpe.
Este que vocês escutaram é o senhor Glauber Maia, que depois de um desrespeito aos horários e ao compromisso que ele tem com esse podcast, criou modos e voltou.
Esse sim deu foi golpe.
Senhores, estamos aqui de novo reunidos novamente. Voltamos à nossa programação anormal. Eu tive um chefe que falava que se a pessoa tirar um mês de férias e a empresa funcionar normalmente, ele não precisava voltar, não. Eu fiquei 3 semanas fora, o podcast funcionou tudo perfeitamente, talvez eu não seja a peça tão necessária aqui nesse podcast.
Eu vou lá ver qual é esse podcast não funcionou. Isso que eu... Celinho, esse caso do Turco Mohamed ainda, que eu não estou aceitando isso que estão vendo com ele.
Indignado, né?
Vou voltar de Celinho, não estou dando certo. Antes que comecemos a falar, que teve. Então, no dia 10 foi aniversário, fizeram aniversário, né? O fariam Laszlo Kubala, jogador histórico da Hungria de 54, e Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. No dia 11, fariam, né, aniversário o Coutinho, formou o histórico ataque do Santos com Pelé e Pepe, e no mesmo dia, Jack Stewart, nome histórico da Fórmula 1, e Glauber Cota Cruzeiro, o Palhinha, o primeiro.
Palinho, primeiro artilheiro da Libertadores de 76, importantíssimo jogador da história do Cruzeiro. Depois veio até outro Palinha, que veio assim importante também no outro título da Libertadores, mas é outra história, faz aniversário do dia.
Também na cota Cruzeiro, Mano Menezes, que você vai falar dele daqui a pouco.
Mano Menezes.
Jalesi também é desse dia. Assim como uma série de outras pessoas, né? E um cota-galo, Celinho, Márcio Araújo.
Oh.
Nossa.
Nossa, isso não, eu vou nem deixar você falar mais nada. Depois dessa daí.
Isso, né? Márcio Araújo não precisa falar, né? Mais querido pela torcida do Flamengo, dizem.
Ai, ai.
A torcida do Flamengo fica muito feliz de ver ele em outros times, do Galo também.
O Joe Montana também, nesse dia, ele que era o maior jogador da NFL até Tom Brady aparecer. No dia 12, o Berdan Catani, para muitos o maior goleiro da história do Palmeiras, delegado Antônio Lopes, histórico técnico do Vasco da Gama, Adilson Maguila Rodrigues, um dos maiores boxeadores do Brasil em todos os tempos, o Flávio Conceição, o Diego Milito, o Gil, zagueiro do Corinthians, que em certa medida é cota Cruzeiro também.
Cota Cruzeiro, demais.
No dia 13, tivemos também Thierry Sabini, que é o fundador, o criador, na verdade, do Rally Dakar. Temos no mesmo dia também fizer aniversário Marco Antônio Boiadeiro, que é cota Cruzeiro, de primeira ordem, sim. Glauber.
Um grande.
O Leonardo do esporte, que também é cota Cruzeiro, principalmente pelo que ele fez no esporte contra o Atlético. Deixa eu ver quem mais aqui. No dia 14, nós tivemos a Steffi Graf, que é uma das maiores tenistas da história. No dia 15, tivemos o Dirceu, que jogou pela seleção brasileira de 82. Tivemos também o João Paulo, atleta histórico do Santos. E Mohamed Salah, o enviado de Alá, também é desse dia. Assim como Tori André Froh e Oliver Kahn. E o Michael Laudrup também. Só jogador de
Pô,
grande
pesado
porte
esse
nesse dia
dia,
aqui.
hein?
Dia pesadíssimo. No dia 16, também uma penca de gente. Paulo César Caju, Giacomo Agostini, um dos históricos jogadores pilotos da MotoGP. Alexander Zaitsev, um dos maiores jogadores da história do voleibol mundial. O Juari, também histórico no Santos. O Jürgen Klopp, técnico vencedoríssimo na equipe do Liverpool. E Sandra Pires, primeira medalhista de ouro, já que Sandra é primeira medalhista de ouro do Brasil ao lado da Jaqueline. E o Ceará, que é Cota Cruzeiro, o homem que botou Ronaldinho Gaúcho no bolso quando ele jogou o Mundial lá.
É cota Cruzeiro, mas é mais cota internacional, né? Isso aí a gente tem que
É mais
dar
cota
o braço a
internacional,
torcer.
sem
Mas no
dúvida.
Cruzeiro foi muito importante, bicampeão brasileiro aqui, não é pouca coisa, não.
Exatamente. E do ponto de vista estético, Cobbie Jones, histórico jogador dos Estados Unidos também. Para encerrar hoje, dia 17, que a gente está gravando, Zinho Enceradeira, eu acho muito pejorativo esse apelido dele. Poltergar, um enorme vencedor da São Silvestre. Esse aí é a nossa infância vendo esse homem correr.
Réveillon era sinônimo de Poltergar, né?
Exatamente. Diego Chousa, Rafael Sobis, Cota Cruzeiro.
Diego Souza também, pô.
Zinho também, Cota Cruzeiro, né? Várias cotas Cruzeiro aqui, rapaz.
Agora, cabe lembrar que Diego Souza também é cota galo, né?
Ele fez raiva nos dois clubes.
Até que no Cruzeiro fez muita raiva, não, Bubu. Ele passou pouco tempo aqui, fez pouca raiva.
Foi bem.
Mas aí, vocês têm algum outro comentário depois dos aniversariantes?
Não.
Não.
Ontem. Oh, se eu te falar a quantidade de efemérides que tem, é um negócio absurdo aqui, inclusive. Mas eu vou destacar aqui que tivemos no dia 15, no dia 16, aniversário do Maracanã, dia 17, o da prisão do O.J. Simpson. O dia 15 foi a fundação da UEFA. O dia 14 foi o da Guerra das Maldivas, o encerramento da Guerra das Maldivas.
Malvinas,
E
não?
no dia 11, Malvinas, exatamente. No dia 11, foram 5 anos de morte, 10 anos de morte, quer dizer, de Teófilo Stevenson, o maior boxeador cubano da história. Estudo aí nessa sequência. Bom, posto isso tudo, vamos aos assuntos que é o que importa no final das contas. Seguindo a pauta aqui, nós vamos começar falando de tênis, Grauber. Você viu que loucura Bia Haddad no último fim de
E
semana?
Haddad Maia ganhando título a granel no final de semana. Questão de
Foi uma
2 horas
loucura.
entre um título e outro. Muito doido.
Exatamente. O pessoal já publicou a matéria do título que ela conquistou na Simples, já abrindo a deixa para final de duplas. E ela venceu as duas no ATP, no WTA, quer dizer, que é o feminino, de Nottingham, na Inglaterra. Ela conquistou a Simples, batendo a Alison Risk dos Estados Unidos por 2 sets a 1, 6-4, 1-6 e 6-3. E pela primeira vez ela entrou no top 40 do ranking mundial. Ela também venceu a competição de duplas ao lado da chinesa Shuai Zhang. Ela derrotou Caroline Dolerri dos Estados Unidos e a romena Monica Niculescu por 2-0, parciais de 7-6 e 6-3. Ela se tornou a primeira brasileira a conquistar um título na grama desde Maria Esther Bueno em 1968, o que não é pouca coisa.
Não. Não é pouca coisa, eu achei interessante na fala dela, na entrevista dela no título, né? depois do jogo, que ela não sabia que ela jogava bem na grama, porque não tem quadra de grama aqui no Brasil. Então, assim, foi a surpresa até para ela, assim, com os resultados terem aparecido, assim.
Eu achei isso muito bizarro, velho. Mas legal,
Não, e
legal.
legal que, tipo assim, tem. A gente tá às vésperas do torneio de Wimbledon, né? Que o tênis é assim, né? Tem os grandes Slam. É só alguns torneios antes de Roland Garros, que é no saibro. E alguns torneios antes de Wimbledon, que é na grama. O resto é tudo piso rápido, né? Tudo é piso moderno lá do tênis. Então, assim, ela ganhou esses dois torneios, assim, ela vai chegar muito bem ranqueada pro torneio de Wimbledon. Pode pegar uma
Pois é.
chave mais tranquila, quem sabe pegar até uma fase mais avançada do Grand Slam aí.
Pois é. Que é muito impressionante,
Sim.
porque é igual, ela não sabia, então ninguém sabia, basicamente. Na Fórmula 1, nós tivemos o GP do Azerbaijão, que aumentou ainda mais a vantagem da Red Bull sobre a Ferrari na atual temporada.
A
É,
Ferrari
os
voltou ao
dois
normal, né?
carros.
Assim, foi fazer merda uma atrás da
Exatamente.
outra.
É. Depois daquele começo, assim, todo mundo empolgou com a Ferrari, agora desandou totalmente nesta prova. E geralmente a gente espera movimento, né, no
Sim.
GP do Azerbaijão. Esse ano até teve um movimentozinho, mas não foi igual aos que a gente estava acostumado. Os dois carros da Ferrari abandonaram a prova. Você assistiu a corrida, Grau?
Não, eu só vi o relato, li o relato, na verdade.
Pois é. Você viu, Sally?
Aparentemente
O
ninguém viu,
abandono
tá?
dos dois.
É.
Acho que realmente é isso.
Inclusive a
Os
audiência
dois
da Band
carros
não tá muito
abandonam.
boa esse ano, não, tá? O ano passado tava melhor. Não sei o que que
Tá.
tá acontecendo e tal,
Mas o
mas...
ano passado tava esquisito. Tava acontecendo várias coisas
Pois é.
comigo.
E o ano passado tinha o fator
E
Hamilton
o
também, que
sol
é
tá
mais
coisa.
palatável pra nós aqui no Brasil, né? Hamilton,
É,
inclusive,
que eu ia
agora é
dizer
cidadão
agora.
honorário do Brasil, né? A Câmara dos Deputados deram. Tem pouca coisa para resolver no país, aí estava analisando, inclusive, com
É.
regime de urgência, dar o título de cidadão
Voltou
brasileiro
essa
pro
pauta aí,
Hamilton.
papai. É chocante, né, gente? É impressionante esse país que a gente vive. Mas enfim, com os abandonos, a Red Bull fez a dobradinha com Verstappen em primeiro e Sérgio Checo Pérez em segundo. E com isso chegou, o Verstappen, no caso, chegou à sua 25ª vitória na Fórmula 1, ultrapassando Juan Manuel Fangio na lista de maiores vencedores. E com isso ele se aproxima de Niki Lauda no top 10 de maiores vencedores da história da Fórmula 1. Com o tanto de corrida que tem em uma só temporada, todo mundo que vai, daqui a algum tempo, os 10 maiores vencedores vão ser todos dessa mesma época.
Sim.
O terceiro lugar ficou com o George Russell, britânico. E com isso, a classificação do campeonato tem Verstappen com 150 pontos, Sérgio Pérez com 129 e Charles Leclerc com 116. Dito isso, vamos para a próxima pauta nossa aqui, que vai ser o Mundial de Vôlei de Praia. É estranho falar em Mundial de Vôlei de Praia quando você tem um circuito Mundial de Vôlei de Praia. Vocês não acham, não?
Os torneios de vôlei, eu acho que eles não têm muita lógica, senão, né? Porque tem Liga Mundial todo ano, e ainda tem Copa do Mundo, e ainda tem Mundial. Então, tá muito doido.
É.
O torneio desse ano está sendo disputado em Roma, na Itália.
Que não tem praia,
E
diga-se de passagem.
outra coisa que o circuito de vôlei como um todo tem esse detalhe, né? E aí o Brasil tá indo até bem, rapaz. Conseguiu botar duas duplas na semifinal masculina e duas duplas na semifinal. E uma dupla na semifinal feminina. No masculino só não foram três duplas, porque tivemos um confronto entre a dupla André e Jorge contra Bruno Schmidt e Simon. E deu André e Jorge, que venceram por 2 sets a 2. Com isso, eles vão fazer a semifinal com a dupla Mol e Sorum, da Noruega, que venceram Alisson e Guto por 2 a 0. Ou seja, o Brasil podia ter colocado, chegou com 4 duplas nas quartas de final, poderia ter colocado até 3 nas semifinais. O Renato e o Vitor Felipe venceram por 2 a 0 o Novak e o Tsar da Estônia, e com isso chegaram à semifinal contra Schalke e Brunner dos Estados Unidos, que bateram Brouwer e Bielsen por 2-7 a 1, a dupla holandesa. Ou seja, a gente tinha uma dupla da Noruega e uma dupla da Estônia nas quartas de final do Mundial. A gente vê que realmente... E uma dupla holandesa, né? O vôlei de praia não é mais pautado por praia, né?
Mas pelo menos esses países aí tem litoral, bicho.
É, já é alguma coisa.
Ter praia não é bem o caso, mas pelo menos tem litoral. É um primeiro passo.
Se a gente for pensar que o Bruno e o Simon, que acabaram caindo nas quartas de final, nas oitavas, eles derrotaram Xerife e Ahmed do Catar.
E também...
Eu acho mais chocante.
E lá no Catar tem mar e tem areia. Então, o Catar eu já não faço menção contra.
É, pensando por esse lado, os caras podem jogar vôlei de praia no deserto. Pois é.
Ai, só ai, que vamos combinar também, acho pouquíssimo provável que essa dupla aí seja exatamente de Catares, né?
O Ahmed é Catari, o outro eu não tenho certeza. No caso do Brasil, as 4 duplas do Brasil chegaram até a segunda fase, mas só 3 chegaram nas oitavas, sendo que a Bárbara e a Carol tiveram que enfrentar a Duda e a Ana Patrícia, e deu Duda e a Ana Patrícia por 2-0. A outra dupla que chegou nas oitavas, a Thalita e a Rebeca, perderam para Pavan e Melissa do Canadá por 2-7 a 1. Com isso, chegaram às quartas de final. A Duda e a Ana Patrícia derrotaram a Pavan e a Melissa. De um jeito ou de outro, teríamos um confronto brasileiro nas quartas, de 2-0. E na semifinal, elas vão enfrentar Heinrich e Verger Depré da Suíça, que derrotaram por 2-0 Collins e Huggs dos Estados Unidos. Na outra semifinal, Miller e Tillmann da Alemanha, que derrotaram Crancy e Mariaffe da Austrália, vão enfrentar Bukovec e Brandl do Canadá, que derrotaram a dupla da casa, italianas Menegatti e Gotthard. Com isso, teremos Suíça e Brasil, Alemanha e Canadá na luta pelo título feminino. Então, muito bem, terminamos aqui o vôlei. Nós vamos voltar agora para o futebol. O Campeonato Brasileiro da Série A, Celinho, você vai trazer para a gente aí tudo o que de bom aconteceu nessa rodada, essa campanha histórica que o Galão vem fazendo.
É, campanha para preparar aquela arrancada meteórica que não acontece.
Exatamente.
É isso. Então vamos lá. Né? Nessa semana aí teve a 11ª e 12ª rodada, né? Pintando campeão sem querer ser campeão. Palmeiras tá aí firme e forte. Abrindo vantagem de 3 pontos lá pro Corinthians, né? Corinthians ainda tá no lugar errado dele.
Abrir 3 pontos pro Corinthians é uma tranquilidade muito grande, né? Porque o Corinthians não vai ficar ali até o final.
Exatamente. Acho que ele pode estar tá competindo mesmo é com o São Paulo.
É o próprio Inter também, né? Principalmente que o Inter não tem mais nada para fazer no ano, né? Só disputar o Campeonato Brasileiro.
Exatamente. A única coisa que o Inter precisa concentrar é de quebrar a
fila. O Inter tá na Sul-Americana.
E agora ele é o... É. Mas deixa eu dar uma passada nos resultados aqui. Teve de importante, o Corinthians fez na 11ª rodada primeiro. O Corinthians fez 2-0 no Juventude. Santos e Atlético ficaram no empate 1-1. O Atlético até estava vencendo e com 1 a menos conseguiu tomar um empate do Santos na bobagem.
Marcelinho, não fala assim que parece que você não gosta do trabalho do Turco Mohamed.
Parece, deu pra reparar. O Fluminense, que tinha feito 5-3 no Galo no meio de semana, tomou do Atlético Goianiense 2x0.
É o que eu falei, né, Silvio? O Fluminense ganhou de 5x3 do Atlético Mineiro e perdeu de 2x0 para o Atlético Goianiense. Se você desconsiderar a questão geográfica, ficou 5x5 no final das contas.
Exatamente. Jogo disputado. É, Cuiabá e Bragantino não alterou muita coisa para ninguém. É, o Inter fez 3x1 no Flamengo na estreia do Dorival, né, no Flamengo. O Inter chegou com o resultado da 12ª rodada, está em terceiro ali. É, São Paulo venceu a América, com a América merecendo ganhar o jogo de muito até. E São Paulo que levou a vitória.
O melhor em campo foi o goleiro de São Paulo.
Pois é. Só porque é futebol, mano.
Agora o São Paulo, pelo amor de Deus, tomar pressão Palmeiras... do América, bicho.
Pois é.
Este é o São Paulo. Pressão,
viu? Uhum. O Palmeiras ganhou fora de casa do Curitiba por 2x0. E acho que da 11ª rodada, acho que de importante é isso. A Fortaleza também empatou com o Atlético Paranaense. Mas continua ali afundado lá na lanterna. Na 12ª, que teve de importante aqui, foi o Flamengo voltou a vencer, né? Depois de muito tempo, conseguiu fazer 2x0 no Cuiabá. Atlético e Ceará ficaram 0x0 lá no Castelão.
Marcelinho, queria só te dizer que você fala uma depressão quando você fala resultado atlético.
Por quê, né?
Isso aí, só um comentário. Venceu, mas... Termina primeiro aí a sequência. Diga. Não, termina a sequência de jogos.
Beleza. O Inter venceu o Goiás por 2x1. Segunda vitória seguida, né? Deixa eu ver o Palmeiras fez 4x2 no Atlético Goianiense. O Palmeiras estava perdendo. Fez 4 gols em 7 minutos. Só administrou o resultado.
Eu tô achando engraçado
e o Fortaleza
o pessoal pedindo o Léo Dias, o jornalista de fofoca, para caçar um podre do Abel técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira, para ver se esse corre do Brasil, porque ninguém tá aguentando o Palmeiras ganhar mais.
O jeito de emitir ele, tá doido? Ele não perde, né? Nem pra fazer uma sequência de três.
Aí eu vi pessoas zoando, assim, que acharam um problema do Abel Ferreira. Ele tem 2 filhos fora do casamento. O Corinthians e o São Paulo.
Você sabe por que falam isso, né? Por causa daquela do Jorge Jesus que... Espalhou na internet aqui aquela mulher lá que era o motivo dele sair.
Ai, meu Deus. Até hoje ninguém sabe de nada se aquilo é verdade.
Sim, é verdade, isso é mentira, pois é.
Enterrou aqui a mulher, ninguém nunca mais ficou sabendo dela.
Que era surreal, velho. O cara simplesmente queria ir embora, velho. Os caras precisam arrumar um motivo. Os caras não aceitam que o cara simplesmente não queria morar no Brasil.
Exatamente. E eu não falei aqui do Avaí fazendo 3x2 no Fortaleza.
Com atuação
ainda
de
deixando
gala,
o Fortaleza lá atrás.
Atuação de gala de William Potker. Só pra você ficar sabendo do nível que foi esse jogo.
Pois é.
Agora, eu queria destacar. Fortaleza é bom abrir o olho até no branco, né?
Pois é.
Ele tem time pra sair, mas
cada tempo
mas
que passa.
Tem que jogar a bola pra sair, né? Barranco,
cada jogo que passa fica pior a situação, porque a média de pontuação para a Série A tá muito baixa.
Pois é.
7 pontos em 12 jogos, você projetar até o final do campeonato dá muito pouco ponto.
É. E o detalhe desse campeonato é que assim, o pessoal quando cai em broco, e quando sobe em broco também. Você vê, o Flamengo estava despencando. Com uma vitória, já pulou 6 posições. Mesma coisa para o Curitiba, que despencou 5. E geralmente é assim, é a gangorra total e o Palmeiras esticando lá na frente.
É.
Esse jogo do Palmeiras, eu queria falar que está tão boa a situação deles, que eles improvisaram o Gustavo Gomes na lateral direita e meteu 2 gols.
Uhum. E o pior para o Fortaleza não é nem isso, que o número de vitórias no brasileiro conta, né? E nesse tema ele tem 1 vitória só, uma campanha parecida com a da Chapecoense. Né?
Sim.
Só que isso. Temporada.
Somou mais pontos, que nessa altura do campeonato a Chapecoense tinha 1 vitória e 1 empate.
A vitória pois contra quem, Sali? Contra quem? Contra quem?
Contra quem? Não, pior que não, o Galo não venceu.
Foi 2 empates no ano passado. O Atlético foi o único time que não ganhou da Chapecoense no ano passado. Todos os times tiveram pelo menos 1 vitória contra isso.
E foi o que impediu de igualar o Cruzeiro, como tem vencido o campeonato inteiro.
Teve mais um time também? Teve, não? Eu acho que teve mais um. Foi 2 times que vocês não ganharam.
Agora não estou lembrando. Pode ser que sim. Posso te dizer com
segurança. A artilharia segue com o Calleri com 9 gols. Mas agora já é fustigado por Speed Mendonça do Ceará, que tem 7, e um tanto de gente com 6, inclusive o Bissoli. Lembra dele, Grau?
Demais. Acho ele, inclusive, bom de bola.
Pois é, tá lá na Havaí.
Campanha da Havaí é muito inexplicável até agora.
Marcelinho, mas a gente sabe que em algum momento vai voltar.
Sabe exatamente onde que vai terminar o campeonato, Márcio.
Se der tudo muito certinho para o Havaí, ele termina entre o 14º e o 16º.
Sim.
Bom, seguindo aqui para a Série B, Grauber, tem um time lá que está bem, viu?
O Cruzeiro no batidão que está indo é já que passa o Fortaleza. Se o Fortaleza não abrir o olho...
Sim, já passou. A Série B está excelente disputa de 19 times.
A Série B está parecendo... Um campeonato alemão com 20 times, né? Porque tem um time que tá parado e o resto tá para trás. Eu, honestamente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Para mim é uma novidade muito grande isso que nós estamos vivendo agora. Não era nem o que eu esperava que viesse a acontecer. Foi surpreendente a coisa da liga desse jeito e o time desinvestar a ganhar. Inclusive, vocês podem ver que minha voz... Não está 100% justamente porque eu estava no Mineirão ontem, acompanhando mais uma vitória do Cruzeiro.
Não, e o mais impressionante é que esse estirão que o time do Cruzeiro deu foi muito rápido, né?
Sim.
Porque o time chegou a 31 pontos em 13 rodadas. Se você for calcular aí, 13 é 1/3 do campeonato. Então o time jogou 1/3 do campeonato e fez metade dos pontos que ele precisa para subir. Eu acho que eu nunca tinha visto isso acontecer na Série B.
É uma sequência muito grande de vitórias, né? Apesar que perdeu para o Vasco e a sequência, né, numérica quebrou. Mas são muitas vitórias em poucos jogos. Isso não é normal na Série B. A Série B é um campeonato muito equilibrado.
E só 8 pontos perdidos também, sim, né?
Então assim, inclusive acredito que em algum momento o Cruzeiro vai oscilar para baixo e vai, né, ficar aí 3-4 jogos sem ganhar. Acho que é natural que isso aconteça em algum momento. Mas com essa gordura toda que o time criou aí, bicho, quando acontecer vai ser festa do mesmo jeito, assim, sabe?
Pois é. Cara que vai, no momento...
vai desandar a ponto de não subir mais.
No momento ele está 6 pontos à frente do segundo colocado, que é o Bahia, mas pode cair para 4 porque o Vasco vai enfrentar o Londrina e o Vasco pode chegar a 27. O que até me mostra como que são as coisas, né? O Vasco é o único invicto do campeonato.
Sim.
E mesmo assim está 4 pontos atrás do Cruzeiro, se ele ganhar hoje ainda. Então a diferença que faz a vitória, que é um negócio impressionante.
E o número que importa mesmo, que é o número... pro quinto colocado, né? É, tipo assim, são muitos pontos. O Cruzeiro tá com 31, o Grêmio tá com 18. O Grêmio tá com um jogo a menos ainda, né? O Grêmio enfrenta o Sampaio Corrêa lá em Porto Alegre.
Ah, mas aí você pode arredondar. Se o Grêmio ganhar, vai pra 21, tá 10 pontos atrás do Cruzeiro.
Pois é, sabe? Mas aí também o quinto colocado passa a ser o Sport, passaria a ser o Sport, que tem 19. Né? O Sport também tem um jogo a menos, né? Ainda tem que jogar na rodada.
É, não, mas, tipo, eu tô assim, considerando assim se os dois ganhando.
É, tipo assim, o Cruzeiro tá 11, 10, 11 pontos na frente do quinto colocado, sabe? Assim, é uma gordura muito boa, assim. Cara, se o Cruzeiro subir em quarto lugar, eu tô muito satisfeito. Não precisa ser campeão, não precisa bater recorde, não precisa nada. Eu quero que sobe, precisa subir, né? Já passou da hora de sair da Série B, voltar até a arrecadação de Série A, tentar colocar as coisas nos eixos novos. Então, assim, a coisa está encaminhada para acontecer esse ano. Só que com uma tranquilidade que eu honestamente não esperava.
Pois é.
Principalmente porque o plano, né, do futebol do Cruzeiro era... Tá na briga até na abertura da janela, para na abertura da janela contratar uma ou outra, fazer uma ou outra contratação pontual ali para acertar o time pro resto do campeonato. Assim, a janela nem abriu ainda, o Cruzeiro estapeou a cara de todo mundo, sabe? Então deu.
Conforme for, nem faz contratação.
Talvez, ou então assim, você tava planejando fazer, sei lá, três contratações. Faz uma só, já pensando na Série A do ano que vem, sabe? Um jogador pra jogar a Série A do ano que vem, pra já começar a entrosar com o time, ver como é que é e tal.
Se eu guardaria dinheiro pensando exatamente na volta que tem que
fazer. Exato, mas contratar precisa, porque o elenco ainda é muito na conta do chá, assim, sabe?
É curto, né? É.
Volta e meio, o Cruzeiro precisa buscar alguém na base pra completar o banco.
E tipo assim... Nunca que consegue guardar a formação, assim, porque não tem. Por exemplo, o Cruzeiro joga com três zagueiros, não tem nenhum reserva.
Agora, a Série B também, por outro lado, é diferente da Série A, que o bicho pega demais, é boa chance pra você jogar a cara da base no time, né?
Eu também sou dessa opinião, assim, eu acho que inclusive o Cruzeiro faz pouco.
Principalmente na situação tranquila que o Cruzeiro
assim,
tá.
Um jogo que nem o da Ponte Preta ontem, que o Cruzeiro abriu 2-0 no meio do segundo tempo ali, já podia colocar um zagueiro da base pra jogar entre os profissionais, ver como é que é o ritmo do jogo ali e tal. E o Cruzeiro não faz isso. Acho um desperdício, assim, mas enfim. Não vou reclamar, não. Não vou mesmo.
Em compensação, a gente está falando do Cruzeiro, tem 31. Coloco no mesmo pacote o Bahia e o Vasco também, que já romperam a barreira dos 20 pontos faz algum tempo. Aí vem o Sport com 19, que é o primeiro na zona de classificação, de acesso. O Lanterna Vila Nova tem 11, ou seja, do Lanterna para o quarto colocado são apenas 8 pontos. É muito, é um bololô esse campeonato.
Isso significa que o quinto colocado hoje é o Grêmio. O Grêmio está mais perto da Lanterna que do Cruzeiro.
Exatamente.
E não é pouco, mas não, é bem mais perto. É uma rodada mais perto. São 11 Exatamente. Pontos para o Cruzeiro e 11 pontos nada. De 31 para 18 nesse momento aqui. Mas é uma loucura, assim.
E para a primeira posição do rebaixamento, que é 12, o Grêmio está só 6 pontos.
Pois é, e o Grêmio está com um problema sério, que é, até agora ele não entendeu que está na Série B.
Exatamente.
Inclusive, o Grêmio está achando que está na Série A, que ficar em quinto ou em nono não faz muita diferença. E o que não faz diferença na Série A fica de quarto para cima. E o Grêmio... praticamente não teve no G4 até agora. Então, assim, eu acho que é bom o Grêmio abrir o olho também, assim. Porque tem time pra subir, tem estrutura, tem torcida, tem tudo. Assim. Só não tem pegada de Série B pra subir. O Grêmio não tá demonstrando pegada nenhuma de time que tá na Série B pra subir.
Pois é.
Até o Vasco tá mostrando isso esse ano, né, assim. O Vasco tá numa pegada fortíssima também, né?
Exatamente. Se acabasse hoje, estavam subindo Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport, e cairiam Náutico, Ponte, Guarani e Vila Nova. Descendo um pouquinho aqui para a Série C, o artilheiro, no caso, é o Luca da Ponte Preta, faltou dizer isso. Mas o Edu já está chegando nele também.
O Edu está chegando nele e, mais importante, jogou contra o Cruzeiro ontem e não fez gol no Cruzeiro. É sinal que o vento mudou mesmo no Cruzeiro.
Que era um que sempre guardava em nós, viu?
E o negócio da lei do ex também, que...
Esse Luke é aquele, então, né? Já ia perguntar.
Inclusive, assim, o momento do Cruzeiro até quebrando legislação, já tá quebrando, porque o fato do Luca não ter feito gol ontem, pra mim, é um... Sinais, fortes sinais.
Na Série C, o Brasil de Pelotas perdeu para o Ipiranga de 2-0, São José bateu Floresta por 4-0, o Manaus foi a Campina Grande e bateu o Campinense por 2-1, Atlético do Ceará e Vitória ficaram no 1-1, Altos venceu o Ferroviário por 1-0, ABC bateu o Mirassol por 1-0, Figueira e Confiança ficaram no 0-0, Paysandu derrotou o Botafogo da Paraíba por 2-1, o Aparecidense bateu o Botafogo em São Paulo por 2-0 e o Volta Redonda derrotou o Remo por 3-0. Com isso, a tabela tem o G8 formado por Paysandu, líder, 21 pontos, ABC 20, Mirassol 20, caiu, perdeu a liderança na última rodada. O Botafogo da Paraíba 17, Figueira 17, Volta Redonda 16, Remo 16 e São José do Rio Grande do Sul com 16. Fora da zona de classificação com 16 pontos, tem o Ipiranga e o Manaus também. O Ferroviário tem 12, assim como o Aparecidense. E Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto tem 11 pontos. O Altos tem 10 e o Floresta também. Na zona de rebaixamento, Confiança com 10, Campinense com 9, Atlético do Ceará com 9 e Brasil de Pelotas com apenas 6 pontos. Vitória penando, viu? E correndo sério risco de rebaixamento na Série C, viu?
Sim, penando. E me deixa muito triste também a situação do Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas estava na Série B no ano passado, caiu. Esse ano aí tá com tipo que vai despencar também.
Vai passar direto.
Pois é.
Uma pena, gosto deles.
Sim.
A Série D até agora não tivemos muitas modificações aqui. Nos grupos, né, que se aproximam agora da reta final, né, vai começar a décima de 14 rodadas. Né. No grupo 1, mesma coisa, Amazonas, São Raimundo, Rio Branco e Trem na zona de classificação. No grupo 2, Motoclube, Pacajus, Tocantinópolis e Castanhal. No grupo 3, Retrô, Souza, Afogados da Ingazeira e Icasa. O América de Natal caiu uma posição aqui. O grupo 4, Asa de Arapiraca, Lagarto, Juazeirense e Santa Cruz. Santa Cruz ali em quarto, penando para se manter classificado.
Mas melhorou já, né? Porque ele teve. Começou claudicante e já deu uma recuperada.
O problema é que tá um bololô, né? Porque o Sergipe, que é o Lanterna, tá 3 pontos atrás só. O grupo 5, Brasiliense, Anápolis, Operário e Costa Rica. No grupo 6, Nova Venécia, Pouso Alegre, Real Noroeste e Inter de Limeira. Detalhe que a Caldense, 2 pontos só, né, velho?
Pois é.
Até o RT conseguiu chegar em 9 pontos aqui, a Caldense não. Desandou muito a Caldense esse ano. No grupo 7, São Bernardo, Paraná, Nova Iguaçu e Cianorte. Esse Paraná, para mim... É a prova de que o negócio, a teoria de Grauber do Clube Empresa funciona, viu?
É só virar Clube Empresa que o vento muda completamente.
No grupo 8, Azuris, que para mim é a grande surpresa desse ano.
Sim.
A revelação, no caso. Cascavel, Caxias e Aimoré estão se classificando. Terminando aqui, futebol feminino, Brasileirão. Que rodada impressionante, viu? A rodada 12. O Corinthians foi ao Rio e se recuperou da derrota pro... Foi pra quem? Pro Palmeiras na rodada anterior, Palmeiras.
Né? Perder pro Palmeiras é normal também, isso não é um
Sim.
absurdo.
Bateu o Flamengo por 2-1. O Bragantino segurou o Grêmio no empate em 1-1. O Inter assumiu a liderança do campeonato, sapecando 3-1 no São José. E só conseguiu assumir porque contou com a derrota do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o São Paulo. São Paulo fez 2-1. e tirou o Palmeiras da liderança. Esse ano o campeonato está tendo disputa.
Sim.
Ao contrário dos outros anos, menino, a briga na topa ali entre Corinthians, Palmeiras, Internacional e São Paulo está animada. Se acabasse hoje, Inter 29, Palmeiras 28, Corinthians 27, São Paulo 26, está ali, ó, os quatro disputando. Na rodada também tivemos Ferroviária de Araraquara 0, Real Brasília 0, Galo 1-0 no ESMAC, jogando fora de casa, o Kinderman fazendo 4-1 no Crespon, e o jogo que encerrou a rodada, que chocou o mundo, Cruzeiro 4, Santos 2.
Não faz sentido nenhum o time do Cruzeiro, gente.
Oh, o time do Cruzeiro tem 3 vitórias no campeonato. 4-2 no Santos, 4-2 no Flamengo fora de casa e 1-0 na Ferroviária. Em compensação, não conseguiu ganhar do Crespo, não conseguiu ganhar da ESMAC, não conseguiu ganhar de ninguém. E com isso, o Cruzeiro abre uma vantagem saudável para o São José, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Agora são 4 pontos de diferença, sendo que faltam 3 rodadas. Então, se o Cruzeiro conseguir uma vitória nos últimos 3 jogos, ele escapa do rebaixamento.
Essa vitória do Cruzeiro também rebaixou matematicamente o Bragantino.
Exatamente, o Bragantino é o primeiro rebaixado. Provavelmente Smack e Crespon também vão cair. E a grande questão é se o Cruzeiro ou o São José caem. Se o Cruzeiro, na sequência final dele, que são 3 partidas agora, ele vai enfrentar o ESMAC fora de casa. Se ganhar, já rebaixa o ESMAC e escapa. Depois pega o São Paulo em casa e pega o Bragantino fora. Ou seja, vai pegar 2 times que estão na zona de rebaixamento e São Paulo. Você quer apostar que vai ganhar só do São Paulo?
Analisando assim a campanha do time, o mais provável que aconteça é isso mesmo.
E Celinho, o Galão vai classificar, viu? Apesar de estar emboladaço aqui.
Pois é.
O time do Atlético.
Campanha muito boa,
pois né? Pois é, mas tem aqui trem, né? O Atlético é na sequência.
Tá embolado.
A sequência final que é o.
Pode até ficar fora.
É um complicador. Pega o Flamengo. A gente tem que ver que é clássico. Não sei como é que elas vão fazer. Espero que tenham consciência de que se perder pro Flamengo vai complicar, porque ela vai despencar para baixo da tabela. Depois. Vai ter que ganhar da Ferroviária fora de casa, que também está na briga. E na última rodada vai ter o confronto contra o Real Brasília, que também está na briga.
Pois é, só confronto direto, isso que é o foda de ficar.
Exatamente, porque o Atlético é o 5º com 19. Só que o Atlético na rodada passada era o 9º colocado. Então, com esses resultados, o Atlético pulou de fora da zona de classificação para o 5º lugar. E se perder na próxima rodada, pode voltar para o 9º. Esse que é o problema. O Atlético tem 19, Santos e Flamengo e Ferroviária tem 18. Esses 4 estariam classificados. E depois tem o Real Brasília e o Kinderman com 17, que são quem estão mais ativamente disputando a vaga. Grêmio com 14, Cruzeiro com 13 ainda tem chance, mas... acho pouquíssimo provável. E o Atlético só chegou nesse 5º lugar porque o Cruzeiro só pecou o Santos, tá, Celinho? Só pra você ficar sabendo. A artilheira segue. Mas
boa campanha do cara. Pra quem tava preocupado só em fincar o pé na primeira divisão mesmo e não voltar.
Pois é. E o detalhe é que Cristiane chegou a 12 gols, que ela marcou um gol no Cruzeiro, óbvio. E segue disparada como artilheira do campeonato. Sobre... vocês querem falar sobre Nations League? Espero que não, né?
Não, necessário.
Não.
Ah, tá. Mas sobre eliminatório, nós vamos falar sobre os 2 jogos horrorosos que tivemos. Sim. Essa semana, valendo vaga para a Copa do Mundo. Fiquem à vontade.
Não, Peru e Austrália foi um jogo tão ruim, mas tão ruim que, por mim... eliminava os 2 e classificava Costa Rica e Nova Zelândia, que jogariam no dia seguinte. Seria muito mais justo.
Quer falar alguma coisa, Celina? Você não tem nada a declarar.
Eu O jogo foi péssimo. A única coisa que teve de legal foi o negócio do goleiro, né?
Foi peça-chave porque ficou dançando lá e porque jogou as anotações do Galhese fora, né? Principalmente por isso.
Porque senão, nem isso.
Pô, eu vou te falar.
O jogo dizem que foi. Perdi meu tempo de vida.
Vou te falar a verdade, viu? Em outras épocas, o goleiro que ia catimbar o jogo seria o do Peru. Nós estamos vivendo o tempo que o goleiro catimbador é o da Austrália. E vê que ponto chegou o futebol sul-americano. Enfim. E você acha que desses aí o resultado foi justo, Grau?
Cara, o time do Peru me inspirava mais confiança do que o time da Austrália. Só que durante o jogo, nenhum dos dois mostrou nada. Então, qualquer um dos dois que passasse, no final das contas, ia dar na mesma, assim. Agora, a Nova Zelândia, eu achei que jogou pra merecer um golzinho, sabe? Porque a Costa Rica fez o gol no primeiro lance do jogo. E depois só deu Nova Zelândia, bicho. Nova Zelândia teve chance de gol, fez gol, só que tava anulado, foi bem anulado e tal. Então, assim, a Nova Zelândia sempre teve mais perto de empatar do que a Costa Rica de fazer 2-0. Só que do meio pro segundo tempo ali, a Costa Rica enroscou o jogo e, assim, como tem muito mais experiência de jogar jogos importantes, assim, né? Tipo assim, a Costa Rica disputou as duas últimas Copas do Mundo.
Uhum.
Então, né? E isso aí fez a diferença, eles enroscaram o jogo, não teve de jogo até no final.
Isso aí realmente faz toda a diferença. Porque a Costa Rica, até quando ela foi para aquela Copa lá no Japão e na Coreia, ela tinha uma participação em Copa do Mundo. Agora ela já tem, mas pelo menos ela já foi para o Japão e da Coreia. Além da de 90 que ela tinha participado, né? Já foi para o Japão e Coreia, foi na da Alemanha, veio no Brasil e foi agora na da Rússia. Ou seja, já virou um habituê de Copa.
Sim.
Bom, terminando assim, os grupos estão todos resolvidos. Depois a gente pode até falar um pouco sobre expectativa para o Qatar, que eu nunca vi uma Copa sem expectativa igual essa, viu? Vou ser bem sincero com você.
Não. Você viu o pôster da Copa?
Nossa, é horrível, velho.
Gente do céu.
Pô, eu vou falar com vocês com categoria, assim. É o pior pôster de Copa que eu já vi.
Não, com tranquilidade. Eu honestamente, assim, se não tiver uma seleção que jogar muita bola, mas muita bola mesmo, assim, e ganhar a Copa do Mundo dando show, essa Copa do Mundo vai ser uma Copa do Mundo pra gente esquecer. Se for a Copa do Mundo ordinária, ordinária no sentido de, assim, não teve nada fora do comum.
Mas ela vai ter alguma coisa para se observar exatamente que ela, o fato dela, a diferença dela de ser no final do ano, ou seja, no meio da temporada.
Aí que tá, Sérgio.
Os caras vão chegar em ponto de...
A partir do ano... Porque todo mês de junho, pipoca todo dia efeméride de Copa do Mundo. Nem isso não vai ter, né, nessa Copa agora. Porque a Copa vai ser em novembro. Quando a gente tiver... Vamos sentar e vamos olhar as efemérides de Copa do Mundo aqui. A gente nunca vai lembrar da Copa que foi em novembro. A gente sempre vai se preocupar com as Copas que foram no mês de junho, igual toda a Copa foi.
E a gente está no meio de várias efemérides de 40. Pois é,
todo dia pipoca anos. 50 anos de tal título, 60 anos de tal título, 60 anos de tal jogo.
Ah, entendi.
É tudo agora.
Entendi
daqui
o que vocês estão querendo.
10 anos, em 2032... Vai ter um punhado de efeméride de Copa do Mundo. Não vou nem lembrar que teve uma Copa que foi em novembro.
É verdade. As efemérides dessa Copa agora vão ter esquecido.
Se não tiver futebol assim, de altíssimo nível, de pelo menos uma seleção, para ficar na nossa memória,
mas isso,
a gente não vai nem lembrar dessa Copa.
Isso que eu queria completar. Vai ter essa diferença que os caras vão... Em vez de estar todo mundo cansado de uma temporada e caçando férias, os caras vão estar em ponto de bala, né? Na melhor forma que eles podem estar. Que é antes dos jogos decisivos do pau quebrar na Europa. e vão chegar inteiraço no. Ou seja, tende a ser um nível melhor do que está sendo apresentado agora nessa Copa das Nações. Até porque não tem interesse também dos caras. E aí, se eles. Como eu conheço dessas federações, se der um negócio muito doido, igual foi aquele negócio de tiro curto da Copa da Champions League lá, os caras vão falar: opa, pode ser que dê uma coisa legal isso aqui, e vão jogar a discussão para frente, tentar discutir, talvez possa até mudar as outras Copas todas para o final do ano, se ficar um negócio legal, que o pessoal interessa e que o nível do futebol esteja alto.
A UEFA não vai gostar da ideia, não. Porque aí mexe na galinha dos ouro da UEFA.
É um conflito, né?
É, a temporada da UEFA vai ser quebrada no meio, assim, né? Vai ficar um troço muito esquisito.
Sem falar também que não vai dar pra fazer mais Copa na Europa, né?
É, acho pouquíssimo provável que algum país europeu anime de sediar uma Copa no final do ano, assim, até porque vai estar muito frio também, né? Então.
É. Exatamente. Agora aqui, Glauber, Stanley Cup, antes da gente encerrar.
Stanley Cup começou, né? Essa semana tivemos o primeiro jogo da série. Também uma série de 4 jogos, de 7, melhor de 7. É, o primeiro jogo foi um jogo muito doido. Doido mesmo, assim, doido no sentido de. Com muita nuance, a cada momento estava com cara que um dos dois times ia ganhar, e o jogo foi inclusive para prorrogação, porque ficou empatado. A final está sendo entre Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning. Tampa Bay foi campeão recentemente da NHL. Acho que não é o atual campeão, não. Eu confesso que eu não estou lembrado aqui quem ganhou no ano passado.
Não é o atual campeão, não.
Mas ele ganhou recentemente, então, assim, é um time que tem porquê estar ali. Agora o Colorado Avalanche meio que caiu de paraquedas ali na final. E o primeiro jogo foi em Colorado, foi lá em Denver. Denver abriu 3-1 no jogo, parecia que estava com a vitória tranquila. De repente, bicho, em questão de um minuto, assim, o Tampa empatou o jogo e parecia que ia virar, sabe? Assim, tava com muita cara de que ia virar o jogo. Não aconteceu. O jogo terminou empatado, terminou nos 3-3 até no final do jogo. Foi pra prorrogação, e a prorrogação tem gol de ouro. Quem faz o gol ganha o jogo. E que no primeiro lance da prorrogação o Colorado fez o gol e ganhou o jogo. Foi só o primeiro, né? Mas foi um passo importante, porque, igual eu falei, assim, Colorado meio que caiu de paraquedas no negócio. Então eu precisava de uma vitória para falar, oh, nós estamos aqui, nós não estamos brincando, não. Nós podemos ganhar o campeonato.
E aqui nós estamos realmente equivocadíssimos, porque o Tampa Bay é atual bicampeão, tá?
Pois é, aí, ó.
Eu tava com o St. Louis Blues na cabeça, mas
pois
o St. Louis Blues ganhou
tava.
Em 2019. Olha quanto tempo que já tem.
Então, assim, né, assim, você vê que Tampa é um time absolutamente respeitável e muito bom mesmo, assim, tá, tem toda moral pra estar na final, mas o Colorado vai até como azarão e deu o primeiro passo, né, assim, o segundo jogo vai ser sábado, provavelmente esse podcast vai sair no... Já vai ter acontecido o jogo. O jogo é sábado à noite. Mas eu acho... Se alguém tem curiosidade de ver Hockey no Gelo, pode buscar os horários e aí dos jogos. Passa na ESPN, para quem tem acesso aí. É muito interessante de ver os jogos. Eu acredito que vai acontecer igual aconteceu no primeiro jogo. Vai ser até no final. Vai ser tiroteio, choro e ranger de dentes até decidirem o campeão.
E um detalhe, a última vez que o Colorado Avalanche chegou na final, chegou para a disputa da Stanley Cup, foi em 2000, 2001, e foi campeão contra o New Jersey Devils, que era o atual campeão. Tinha ganhado em 99, 2000.
Então tem histórico de aprontar.
É, e depois nunca mais voltou também.
Detalhes, né? Detalhes.
É. E o grande evento da semana, as finais da NBA chegaram ao seu final com o que todo mundo já esperava, né? Que era o título do Golden State Warriors. A equipe de São Francisco ganhou seu sétimo título na NBA ao bater o Boston Celtics no jogo 6 por 103-90. A série foi encerrada em 4-2 para a equipe de Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Com isso, o time do Warriors chegou ao terceiro posto como o maior campeão da NBA, atrás apenas do próprio Celtics e do Lakers, que tem 17. O que vocês acharam das finais aí?
Eu achei que Boston deu mais trabalho do que eu imaginei que daria. Não por demérito de Boston, mas porque eu achava que Golden State ia performar melhor. Eu achei, inclusive, que Golden State deixou a desejar em alguns momentos alguns momentos da disputa. Alguns jogadores ficaram devendo. Draymond Green, por exemplo, jogou dois jogos só.
Chegou só no jogo 5.
Pois é, e jogar bem mesmo, assim, do jeito que a gente espera que ele jogue, jogou só no jogo 6. É. Só, entre aspas, né, assim, no jogo que deu o título, o cara jogou muita bola, mas, enfim, ele jogou menos do que a gente esperaria. Klay Thompson também, eu achei que ficou um nível abaixo a série inteira. Teve um jogo ali que ele jogou ok, foi o jogo 3, jogo 3 ou jogo 4, agora eu não lembro mais. Eu acho que foi o 4 que o Golden State ganhou. Mas só também, nada muito espetacular. Stephen Curry conseguiu a proeza de passar um jogo sem meter uma bola de 3.
Exato. Isso foi o mais chocante.
Inacreditável ter acontecido isso, principalmente no jogo que o Golden State jogou bem, né? Tipo assim, o jogo 5 jogou bem pra caramba. E no jogo 6 também fez uma só, né? Uma cesta de 3 só também, eu acho. Então, assim...
Não, fez
6
pontos de
3. Fez que meteu de 3 e mandou todo mundo dormir, que ele é tirado pra caralho.
Ele sabe provocar.
E a quantidade, né, de gente que cai na pilha dele.
Demais. É assim que é bom, né? É assim que a gente gosta. A gente não tem nada a ver com o negócio, a gente quer ver o circo pegar fogo.
Pois é. É assim, a gente não tem nada a ver com o negócio, vírgula, né? Porque eu tava com o Celtão da massa lá, esperando.
Eu que não tenho nada a ver com o negócio, eu tô pelo espetáculo. Vocês que estão com o Celtão aí, que vocês quiserem vir pra lá. Não tem nada a ver com suas vidas ruins, não. Inclusive, entre os dois,
eu
prefiro o
Golden State
que o Boston. Mas, enfim, preferências.
Mas eu achei doido pra caramba, afinal. A gente até, quando a gente tava conversando aqui, a gente tava esperando que desse jogo e deu mesmo. Agora podia, o Celtic podia até ter dado mais trabalho e talvez até ganhado o negócio e desse um pouco mais de sorte. E se não desse tanta bobeira igual dá, né? Porque eu achei que toda vez que o Celtic tava ali levando o jogo pau a pau, igual teve os dois últimos jogos, ele resistiu ao tal do terceiro quarto da morte, que não teve uma distância grande, e depois no último quarto ele se
encontrou. Inclusive no jogo 5, o terceiro quarto foi de Boston, né? Boston fez um terceiro quarto,
exatamente,
no terceiro quarto do Golden State, fez um baita jogo. Tava tomando uma lavada no intervalo e terminou ganhando o terceiro quarto, no quinto jogo.
E aí no último quarto ele se perdia, assim.
No quarto ele entregava o jogo, pelo amor de Deus.
Começava a fazer uns negócios precipitados, principalmente o
Tatum, também foi um que teve abaixo.
Na hora de decidir.
Exatamente.
Na hora da decisão mesmo, o cara começa a ferrar umas coisas idiotas, assim, umas coisas que ele podia trabalhar mais a bola e ficar tentando uns negócios que tem poucas chances de dar certo. E dava turnover e dava ponto pro Warriors.
Você não pode dar ponto pro Warriors.
Então, assim, talvez porque o Tato seja um pouco jovem demais nessa época e ele sentiu o jogo, mas achei isso aí que ele podia ter rendido melhor, ele e o Celtic, né? E o Celtic estava bem na defesa.
Garantiu, né? Aquele 2-1 nos momentos que conseguiu. Que a gente achou que ia dar, sério.
Teve
um momento que conseguiu parar o Warriors.
Jogaram muito bem a série inteira, inclusive os jogos que Boston perdeu. Eu achei que eles jogaram muito bem, assim, os melhores defensores da série foram eles, assim, o Draymond Green chegou nem perto, que o Draymond Green que é o grande defensor da liga, né?
O time base do Celtics é novo, né? Não é
um time bom
cara
também,
ver,
assim, não chegou por acaso na final.
Pois é.
Talvez, o desempenho na temporada regular dele parece que foi até melhor que tudo do
Só que é um time muito inconstante também, né?
Acho, assim, talvez então,
A própria final de conferência contra o Miami já mostrou um pouco isso, né? Porque, tipo assim, foi no jogo 7 e foi uma vitória de cada lado, assim. Um jogo que Boston jogava muito, jantava Miami, e no jogo seguinte dava umas bobeiras, perdia o jogo. Aí depois, no outro jogo, jantava Miami de novo.
Pois é.
E foi nessa inconstância, inclusive na final também.
Pois é.
Talvez se conseguir manter e até melhorar essa base aí daqui umas 3 temporadas possa mais experiente.
Ganhar do Warriors a gente sabia que ia ser complicado e a chance foi o jogo 4, que era o jogo 4 em casa, se ganha fazia 3-1.
Pois é. Nem o jogo que o Curry, que é o principal do time, tava mal, vocês conseguiram aproveitar para ganhar.
Infelizmente, vai ficar para a próxima. Mas foi uma boa história. Só quero saber o que vai arrumar o camarada que tatuou que o Boston tinha sido campeão 2021, cara. Esse aí eu quero saber.
Vocês não comentaram, teve os caras do Warriors que fizeram diferença, que não foram além dos três, né? Quando um dos três ou mais de um dos três tava mal, aquele Wiggins jogou bola pra caramba, o Paul.
Principalmente o Pule destruiu na.
No penúltimo jogo aí, o que virou o jogo pro Warriors foi aquela cesta do. Quase estourando o cronômetro que o Pule meteu lá do nada, assim.
Sim. Você ali, exatamente.
Mid-quadro,
desculpa. Eu acho estranho quando o Golden State faz ponto dentro do garrafão, viu? É essa hora que eu acho estranho.
É.
Mas é isso, chegou ao fim mais uma temporada da NBA e nossa maior alegria é saber que Celinho agora é um dos nossos que acompanha.
Dos nossos não, dos seus, eu só acompanho a final.
Tá bom, cara, tudo bem.
Pra não saber final, ó, pela pra saber final.
Quem quiser acompanhar nossos conteúdos pode procurar blogstartsports.com.br ou @blogstartsports nas redes. E quem quiser falar com a gente, @GrauberFM, @BrunoCSantos e @MarceloMarcelinho. As últimas ponderações, isso é a despedida da turma.
Falou, pessoal, até a próxima. Tá sub judice aí, pode ser que eu comece a acompanhar o Rock também.
Olha, o que o Turco Mohamed não tá fazendo, esse
ali. Ok. Ok, é um jogo bacana.
A foto do time dele ganhar tudo no ano não faz ele preocupar com outros esportes.
Pois é. Quando a gente tem tempo no futebol, dá pra olhar alguma coisa nos outros esportes.
Prova até a semana que vem e, repetindo, até a semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável. Até o mês que vem encontrar com vocês de novo aqui. Mentira, semana que vem tentaremos fazer. Aparecer de novo, vamos torcer para que dê tudo certo. Apesar de que quinta-feira que vem vai ter. Ah, não, o jogo é fora, o jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas é lá no Maracanã, então. Já garanto para vocês que eu não vou, mas na volta eu estarei no Mineirão lá.
torcendo pro Fábio não pegar dois pênaltis contra a gente.
Exatamente, minha preocupação é essa. Mas falaremos sobre ela semana que vem.
Semana que vem será assunto aqui.
Exatamente. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.